Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, Bernardo.
Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Amém. Volta, leva novamente.
Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Então, tem um detalhe aqui importante. No versículo 5, diz assim, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Presta atenção, não pode entrar no reino de Deus. O que, que significa isso? Jesus veio ao mundo, não veio? E ele veio e lançou a pedra fundamental do reino de Deus. Então Jesus veio ao mundo e ali começou o reino de Deus. Deus veio ao mundo, que foi o próprio Jesus, e lançou o reino de Deus. Então o reino de Deus, nós estamos esperando o reino de Deus. Ou o reino de Deus já existe? E o que nós estamos esperando? Ou nós não estamos esperando o reino de Deus? Estamos esperando? Ou ele já existe? E nós estamos esperando o quê? Então, Silvio falou isso? Então, tudo isso, a gente precisa, tudo isso nós precisamos. Isso é que faz com que a gente nasça de novo. Isso é que nos faz nascer de novo. O primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. O primeiro homem, ele é natural, o segundo homem, ele é espiritual. Jesus fala para o Nicodemos assim, você tem que nascer de novo. Será que você já nasceu de novo? Ou você ainda continua o velho homem? Quem não nasceu de novo, não entra no reino de Deus. Não entra no reino de Deus. Se a gente for ficar esperando nascer de novo, para entrar no reino de Deus, pode ser que o tempo passe e você não entra no reino de Deus. Entrar no reino de Deus hoje, entrar no reino de Deus hoje, agora, o mais rápido possível. entrar no reino de Deus o mais rápido possível. Agora, aí você vai esperar, igual o Simeão Silva falou aqui, o reino de Deus literalmente, né? Vamos dizer assim, a manifestação dos filhos de Deus, mas o reino de Deus já existe hoje. Deus, ele começa, pega aqui o Silvio, eu já reino, o Ildeone, eu já reino, né? Eu pego Humbertinho, então, as pessoas que Deus reina, um dia elas vão se manifestar. Mas ele já existe aqui. Quem será que Deus reina aqui? Né? Quantos aqui ainda não entraram no reino de Deus? Amém? O reino de Deus já existe. Deu para entender, Tony? Concorda? Então fala.
O reino de Deus, ele já existe, né? Então, aqui não dá para saber quem é reinado e quem não é. É. Um dia isso vai ser manifesto. Um dia isso vai aparecer. Quem era reinado e quem não era. Quem foi e quem não foi, né? Mas hoje é impossível a gente saber.
Então, deixa eu dar um exemplo mais prático. Né? Ali, Toninho, pode ficar com o microfone aí. Ele falou exatamente, eu queria que ele falasse alguma coisa mais, mas ele falou, né, Toninho? Que o reino de Deus existe, não é isso, né? Então, no Congresso, que nós estamos vivendo ultimamente, essa questão política, no Congresso tinha pessoas a favor do governo e pessoas contra o governo. Havia uma esperança do governo de barrar o impeachment ali no Congresso, ou então na Câmara. Mas ninguém sabia exatamente quem era a favor e quem era contra. Ninguém sabia exatamente quem era governo e quem não era governo. É assim? Fazia-se uma contagem superficial para poder saber. Tem fulano, tem Bertano, tem ciclano. Mas aquele ali eu não tenho certeza, aquele outro ali eu não sei, etc. Tal. Mas aí, quando houve a votação, no caso do Senado, lá no final da votação, deu quanto? 50, lá não sei quanto, 50 e tanto, 20 parece, tem um negócio assim. Não é isso? Então, tinha um número de pessoas que faziam parte, eu sei que era a favor, e tinha um número de pessoas que era contra. Amém? No mundo nós temos o reino de Satanás, ou não é? Mas só que quase ninguém tem coragem de falar abertamente sobre o reino do diabo. Mas se todo mundo fala assim com uma certa reserva, né? Um certo receio de falar, ou de admitir. Existe também o reino de Deus, que é o bem e o mal. É o bem e o mal. É o reino de Deus e o reino de Lúcifer. Porque houve uma rebelião lá no céu, separou um lado do outro. Houve uma rebelião no céu, nós já falamos isso aqui, e houve uma separação. Agora, eu pergunto, de que lado você está? Você tem plena certeza de que lado você está? Esse é o problema, é o que Deus está fazendo conosco, é a razão das reuniões, a razão da pregação, a razão da Bíblia, a razão das histórias do povo de Deus, né? Não existia lá no comecinho povo de Deus. Abraão era povo, não existia, existia vários povos, mas não era um. O povo de Abraão não era um, os hebreus, aquele povo ali especial, era um povo que não tinha terra, era um povo que não tinha lugar para ficar. Era um povo que vivia peregrinando, era um povo que eles dependiam de alguma coisa sobrenatural. Era um povo considerado assim um povo diferente. Por quê? Porque era um povo que dependia, que recebia ordem do céu. Vocês observam ali, quando Nabucodonosor conversa com Daniel, ele fala com Daniel, ele entende perfeitamente, o Deus de Daniel é diferente do Deus do fulano aqui, o Deus do ciclano é diferente desse aqui. Todo mundo sabia que aquele Deus ali era diferente daquele outro Deus. Eles tinham vários deuses. Agora, só um Deus era consultado, um Deus, ó, eu vou falar com o meu Deus, e sabia que aquele Deus era um Deus que não tinha imagem, não tinha nada. E os reis, né, tinham certeza de que aquele Deus era mais poderoso, que aquele Deus era mais forte, que aquele Deus era diferente. Tanto é que José lá no Egito, ele recebeu aquele emprego, ele passou a ser o braço direito do faraó, tudo que ele teve dali de direito, ganhou de posição, de sabedoria, etc., foi por quê? Hã? Só um. Pois é, mas o faraó... O faraó entendeu que o Deus dele era diferente. O faraó via. Ele observava, ele via. As pessoas viam que era diferente. Então, Abraão também alcançou toda aquela fama. Não foi à toa, não. Não foi à toa. Não foi à toa que Jacó, ali, quando ele chega na casa de Labão, não foi à toa que ele era respeitado lá, que ele era, e que Jacó, que Labão, né, vivia às voltas ali com Jacó. Por quê? Porque todo o negócio que Labão fazia com Jacó, quem levava vantagem? Jacó. Então, eles eram respeitados, Toninho, por causa do Deus deles. Não é por outra razão, não, senhor. Era por causa do Deus deles. E por que que hoje ninguém nos respeita, às vezes? Ninguém considera o nosso Deus. Por quê? Ou considera? Vocês sabem o que considera? Fica olhando para mim, não. Olha para cima. Entendeu? Ou considera? Vocês ficam esperando a resposta de mim, eu estou perguntando para vocês. Hã? O nosso Deus... Ninguém considera. Ninguém liga, ninguém importa. Porque o reino de Deus, o reino, o governo, Deus quer reinar, Ele quer governar. Porque Jacó, Ele conseguiu reinar. Abraão, Ele conseguiu reinar. Não é? Ele conseguiu governar muita gente. Aí foi esfriando, foi acabando. Quando chegou na época de Jesus Cristo, Deus não tinha mais, Ele não tinha mais lugar na terra. Ele não tinha lugar mais, não tinha uma pessoa mais reinada por Deus, dirigida por Deus, não tinha. Vocês concordam? Ou tinha? Então Jesus, Ele veio, e Deus reinou Jesus? Reinou Jesus. Então ali ficou provado que Deus reina. Por quê? Porque Jesus começou a fazer coisas que começou a impressionar. Jesus começou a fazer coisas que nós não fazemos. Então, se você pegar aqui, por exemplo, no João capítulo 4, olha aqui. João capítulo 4. Versículo 29.
Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Repete.
Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Repete.
Saíram, pois, da cidade.
Repete o vinde também.
Vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito.
Então, ó, vem que tem um homem diferente aqui. Vem cá. Ó, tem uma pessoa ali diferente. Ele é anormal. Jesus estava começando. Não tinha feito nada ainda. Nada. Mas ele, quando conversou com aquela mulher, começou a falar da vida da pessoa, a mulher falou, mas esse homem parece que ele conhece, parece que ele me conhece, parece que ele sabe o que passa lá em casa, ele sabe a minha vida. Jesus chega para ela e fala, você teve 5 maridos, e o que você está com ele agora não é seu. A mulher saiu lá e falou, ó, aí foi atrás. Ó, Humbertinho, o Fabrício, eu conheci uma pessoa e ele sabe tudo. Então Deus ali, quem revelava para Jesus? Quem falava para Jesus? Que a mulher, quem falou para Jesus? Jesus adivinhou? Não. Deus começou ali então a reinar. Mas Jesus nasceu, 6 anos ele já estava falando, 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15, quando ele estava ali na beira do poço, ele tinha quantos anos? Mais ou menos 30. Porque o ministério dele durou 3 anos. 3 anos ele pôs fogo no mundo. 3 anos ele botou fogo no mundo. Ele disse, eu vim atear fogo e espero que esse fogo já esteja aceso. 3 anos ele abalou o mundo. Por que, gente? Por que que Jesus conseguiu abalar o mundo em 3 anos? Não foi porque Deus era com ele? Não foi porque tudo que ele falava? Não foi pelos sinais que ele fez, etc.? E a reação foi tão grande que crucificaram Jesus. Eu estou querendo trazer para o nosso dia. Qual a dificuldade que a gente tem? Qual a dificuldade que Deus tem em relação a nós? Será que Deus tem a mesma liberdade em mim, a liberdade que ele teve ali com Jesus? Deus foi capaz de reinar. O que é reinar? É dirigir. Você, quando monta num cavalo, num animal, puxa para cá ele vem, puxa para lá ele vai, ele aceita o seu governo. Você, quando entra dentro de um carro e o carro não está obedecendo o seu governo, você leva ele na oficina para poder ver o que está acontecendo, não é não, Carlos? Tem algum problema ali na direção, no mecanismo da direção, ele não obedece o seu governo. Você puxa para cá e vira para lá. E o que acontece conosco é esse, gente. O que acontece com a gente é isso. Deus quer reinar a nós. Por quê? Quem reina nós? Quem manda em nós? Quem é que manda? Quem que puxa para cá e nós vamos? Quem que puxa para lá e a gente vai? Quem? Ainda continua. Por isso que Jesus chega aqui e fala para Nicodemo: se não nascer de novo, como é que eu vou reinar você? Como que eu vou dirigir você? Se você já tem um Senhor, se você já tem um dono, se já existe um governo na sua vida, como é que eu vou te reinar? Ninguém pode servir 2 senhores. Amém, gente? Então, nós não estamos aqui acusando ninguém, nós não estamos apontando defeito de ninguém. Eu queria assim, que todo mundo pensasse assim, ó, abaixasse a cabeça e falasse, hoje, será que Deus tem a liberdade de me reinar, de me dirigir? Eu, por acaso, ouço a voz de Deus ou eu ouço a voz do inimigo? Aí, você poderia fazer até aquela... Uma passagem que tem aí na escritura fala assim, eu nem sabia que tinha essa voz, né? Eu nem sabia que tinha, eu nem sabia que o diabo reinava, eu nem sabia que Deus reina, eu não sabia dessas coisas não. Caso contrário, nós vamos ficar aqui levando uma vida normal. Se nós quisermos o reino de Deus, nós vamos ter que buscar o reino de Deus. O que que seria buscar o reino de Deus? Pedir Deus para reinar, para dirigir. Quando Deus reinar, nós vamos deixar de fazer a vontade da carne e do pensamento. Nós vamos fazer a vontade de Deus. É Deus que reina. O diabo, ele atua na vontade da carne. E tudo que se faz hoje é a vontade da carne. Cada um defende os seus interesses, os seus negócios. Procura o seu bem. Né? O reino de Deus é o dia que Deus vai guiar, Deus vai dirigir. Não vai, eu não vou fazer mais a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Então, quando começa falando, não foi o Luiz ontem, se não me engano, Luiz falando assim, uma pessoa chegou e falou para ele, não, Jesus Cristo é... Ele falou, Jesus é Deus. Aí a pessoa falou para ele, ele tentou explicar para a pessoa, e logo a pessoa disse para ele uma coisa, falou para ele assim, olha, lá em Gênesis, está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Quem estava lá? Era uma pessoa ou duas? Hã? Espera aí. Devagar. Era uma pessoa, quem já sabe, fica calado. Lá tinha uma pessoa ou mais de uma. Aí o Luiz não soube explicar. Quando ele falou, façamos o homem. Por que façamos o homem? Eu tenho certeza aqui que muita gente aqui não sabe explicar. Porque nós precisamos saber. Na verdade, nós precisamos saber. Porque senão, do contrário, o inimigo ele vai impedir, criar dúvida na sua cabeça. Ele vai criar dúvida na sua cabeça. Né? Quando ele falou lá, façamos o homem, porque todo mundo, muita gente tem dificuldade de crer que Jesus Cristo realmente seja Deus. Jesus é Deus, ele é Deus. Sabe por que que ele fala das coisas que ele conhece, ele sabe o que que vai acontecer? Porque ele é Deus. Ele pode falar isso para mim porque ele é Deus. Porque ele conhece tudo, ele sabe, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Sem mim nada poderes fazer, etc. Tal. Então, sou eu. Mas se nós não crermos, se nós não acreditarmos nele, não tem como ele agir, dirigir, guiar a nossa vida se nós não crermos nele. Nessa questão, por exemplo, ele disse lá, façamos o homem. Quem estava presente lá naquele momento? Fábio. Quem estava presente lá? Acho que o Fábio não deve lembrar. Quem estava presente lá, bebê? Estava lá? Estevão, quem estava lá, Estevão? Quando Deus criou as coisas, Deus criou e foi criando, de repente, faltou o homem, né? A terra estava arrumada, tudo direitinho, tava, agora ele diz, façamos o homem. Para quê? Para entregar o governo da terra para o homem. Nós precisamos de uma pessoa para governar isso aqui. Nós vamos de uma pessoa para dirigir isso aqui. Façamos então agora o homem. Precisava de fazer o homem. Aí o pessoal quer dizer, sabe, essa façamos que estava Deus e o Filho. Estava Deus e o Filho lá, juntos dois. Agora, meu filho, vamos fazer isso, né? Na verdade, estavam lá todo aquilo que Deus já havia criado. Deus já havia criado os anjos, os arcanjos, os querubins. Deus já havia criado os serafins. Todos os anjos já tinham sido criados. Deus é espírito, os anjos também são espíritos. Jesus, presta bem atenção para você ver, não havia necessidade de você entender, não havia necessidade de colocar, não, ele tinha que estar lá, tinha que ter duas pessoas. Quando Deus estava criando, fazendo, ninguém nunca pode nem imaginar como era suntuoso aquela coisa toda. haja isso, haja aquilo, e as coisas iam acontecendo e formando, e ninguém também sabe quanto tempo, né? Quantos milhões de anos as coisas aconteceram. É muito além daquilo que a gente pode imaginar. A nossa imaginação é muito rasteira. Então, o que é que eu preciso crer? Somente no poder. Senhor, eu não sei nada. Senhor, eu não sei nada. Guia-me, dirija-me. Ensina o caminho que eu tenho que andar e pronto. Eu não sei nada. Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu não vou lá saber. Não, eu só sei que Deus já tinha criado os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Aí, de repente, ele resolve. Façamos o homem a nossa imagem. Nós temos a mesma imagem dos anjos. Nós temos a mesma imagem de Deus. O dia que você vê um anjo, você vê uma pessoa semelhante a você. Não é? Quando a gente enxergar, tiver a oportunidade de ver um anjo, nós vamos ver uma pessoa semelhante a nós. E essa pessoa semelhante a nós é o próprio Deus. Eu vou, façamos o homem a nossa imagem. Quando a mulher ali na beira do poço estava dizendo, eu achei um homem, encontramos um homem. 20, no versículo 29, 20 vezes um homem que me disse tudo quanto tenho feito. 20 vezes um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 28, para ficar mais claro ainda. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, os amigos dela, as pessoas do convívio dela, ó, eu achei um homem, eu encontrei um homem e parece que é o Cristo. Isso quer dizer o quê? Eu encontrei um homem e parece que esse homem é o Cristo. Isso, o que, que vocês entendem? Que vocês acham o quê? Imaginam o quê? Hã? Não dá para entender que aquelas pessoas estavam procurando o Cristo. Não dá não, Antônio? Só depois que eu falei, né? Mas não dá para a gente entender. Ó, Estevão. Aí o outro veio lá correndo e foi procurar os companheiros. Ela foi lá e encontrou, ó, gente, um homem assim, assim, assado. Será que não é ele? Dá bem para a gente entender que eles estavam procurando, eles estavam procurando o Cristo. Lembra quando Jesus fala assim, ele aqui, ele aqui, acolá, e etc, etc. Não vades. O povo é assim. Lá não sei aonde está acontecendo isso, o povo corre para lá. Não é assim? Lá não sei aonde está acontecendo não sei o quê, o povo corre para lá. Ah, fulano está curando, está fazendo isso. Lá não sei aonde, o povo corre para lá. E o povo fica assim, vai para lá, vem para cá, e o tempo passa, Silvio, e você não encontra o Cristo. É isso que eu estou querendo chegar a falar para vocês. Não adianta sair lá de Mineiros e vir para cá. Não adianta sair lá de Silvânia e vir aqui assistir a reunião. Se a gente não souber o que é que nós estamos procurando, não adianta aqui, Goiânia, reunir, e etc, tal, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e tal, e um teve uma visão, outro teve outra visão, e fica naquele negócio, se nós não soubermos o que é que nós estamos procurando. Será que eu consegui, até agora, chegar aonde eu quero chegar? O que que eu quero chegar? O que que vocês acham que eu estou querendo falar? O que que você acha que eu estou querendo falar, Fabrício? Silvio já sabe, Silvio. É. Será que nós sabemos quem é que nós estamos procurando? Será que nós já decidimos quem que nós queremos que reina sobre nós? Será que nós já encontramos o Cristo? Né? Ontem eu estava ouvindo a LBV, se vocês quiserem ouvir da LBV, é quem está procurando o Cristo, meu filho. Quem está procurando o Cristo tem que correr por todo lado. Se você pegar a LBV, eles já encontraram o Cristo. Eles já encontraram o Cristo. E eles falam com tanta convicção sobre o Cristo, como se eles realmente tivessem encontrado o Cristo. Nós, será que nós já encontramos ou nós já largamos de mão? Já desistiu? Iraci, você já desistiu? Mas você está procurando o quê? Você está procurando outra coisa, não o Cristo. Já achou outra coisa? Então ele fala assim, eu estou procurando uma coisa. Depois que eu achar essa coisa, aí eu vou procurar o Cristo. Vocês acham que a igreja já sabe o que é que ela quer? Estou tentando chegar aí. Porque nesses dias tem sido falado. O Salvador, nasceu o Salvador. Agora, quem é o Salvador? E for lá fazer as contas. Pá, 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 tá. Isaías, Jeremias, e etc. Está aqui, ó, o Salvador. É assim. E o Cristo? O Cristo vai ser assim, 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 pá. Porque o dia que você ouve a LBV, eles estão dizendo que achou o Cristo. E você, meu irmão, você já tem convicção? Ou até agora você nem sabia que existia o Cristo? O que que ele ia fazer, esse Cristo ia fazer, hein? O que que ele ia fazer? O que que esse Cristo ia fazer? Ia fazer o quê, Tony? É? Do quê? Vamos ver aqui o que é que o Cristo vai fazer? É. Versículo 25.
A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem.
Então a mulher sabia, ela sabia o que ela estava procurando. A mulher sabia que ela estava, que o Cristo vinha. E o que mais? Quando ele vier, Jesus respondeu. Pois então você achou o Cristo. Sou eu. Por que que eles estavam procurando Cristo, será, hein? Por que que eles estavam procurando Cristo? Por que será que eles estavam procurando Cristo? Vamos ler de novo, vamos ler de novo. Eu acho que... Vamos ler de novo. O mesmo versículo.
A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo.
Por que que essa mulher estava procurando o Cristo, Zane? Hã? Por que que essa mulher estava procurando o Cristo, Rudá? Hã? Quando ele vier, nos anunciará tudo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Vou repetir? Quando ele vier, nos anunciará tudo. Se você não tem mil dúvidas, Humbertinho não tem 152, o Silvio, você não tem dúvidas, o Adriano não tem um punhado de dúvidas, não é essa a situação, Estevão? Todos nós não temos dúvida, Ramiro. E não são as dúvidas que dificultam a nossa vida? O que que é dúvida? O marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. Tem uma conversa entre 4 e 5 amigos. Cada um quer fazer prevalecer o seu ponto de vista e tal. Existem muitas dúvidas. O Wildeone tem dúvidas. O Lucas tem dúvidas. Quem é que poderia nos tirar essas dúvidas? A gente aqui fala. Um fala, outro fala, outro fala. Um prega, outro prega. Mas não é suficiente para tirar nossas dúvidas. Não é. Amém? Olha lá. Ele nasceu para... Vai nascer uma criança lá, tal, etc. E essa criança... Ela veio para quê, senhor? O Toninho falou agora mesmo ali. Ele fala, ela veio para quê? Para salvar o povo, para tirar os nossos... O que que é pecado? As nossas dúvidas. E tem lá um outro lugar que diz assim que Deus... Nós seríamos convencidos. Deus convencerá o mundo. Nós, só Deus para convencer você de que você de que é assim. Só Deus. Se nós formos levados pelos ventos das doutrinas, uma hora você está para um lado, outra hora você está para o outro. Vocês concordam? Por isso é que viria o Cristo. Para que cada pessoa tivesse o Cristo. Quem é o Cristo? Deus. Quem é Deus? O Espírito Santo. Então, não teria mais dúvida. Porque o Espírito Santo, se o mesmo Espírito Santo meu for o Espírito Santo do Silvio, nós vamos andar juntos. Se o mesmo Espírito Santo do Cheque for o mesmo Espírito Santo do Toninho, nós vamos andar juntos. Mas se não for, se nós formos guiados, dirigidos por doutrinas, por que que existe toda essa divisão? Vocês concordam que existe divisão? Vocês concordam que existe problemas? Existe problema? O que está faltando para nós? Encontrar talvez o... Encontrar o quê? Mais alto? Mais alto. Mais alto só se ela subir aqui, né, filho? A unidade, até que todos sejam um. Efésios capítulo 4. Eu quero no fim da reunião deixar vocês assim, animados para buscar achar o Cristo. Porque a mulher falou agora mesmo lá, a mulher falou o quê? O que, que a mulher falou? Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, porque nós já esquecemos. Hã? Quando ele vier, nos anunciará tudo. Quer dizer, tudo que eu quiser saber, o Cristo sabe. Tudo que eu quiser saber, o Cristo sabe. Se você quiser saber quem veio primeiro, o homem, o ovo ou a galinha, quem que sabe? Né? É o Cristo. Se quer saber, Davi, se você vai para Fortaleza ou se não vem, olha um exemplo bom aí. O Davi esteve aqui, andou por aí um tempo, etc. Aí voltou para Fortaleza. Está voltando para Fortaleza. Que dia que você vai? Mano? Quarta-feira está indo embora para Fortaleza. Será que ele está fazendo certo ou errado? Quem que pode responder para ele? Só quem? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ele nos anunciará tudo. A Raquel está com um problema aí. Quem que pode resolver o seu problema? Hã? Só o Cristo. Que pode dizer para você o que, que você tem que fazer. Você tem algum problema, Ramiro? Quem pode te ajudar? Quem pode dizer para você o certo ou o errado? É isso que Deus quer, que todos os homens, que nós sejamos dirigidos por Deus. Não adianta você vir me perguntar. Eu posso te ajudar, posso te dar uma mão, Fabinho. Mas, na verdade, quem vai realmente dizer para você se você casa ou se você não casa? Se você vende ou se você não vende? Se você... muda ou você não muda? Quem pode dizer se você está certo ou se você está errado? Quem? Não pode ser qualquer Deus, não. Tem gente que tem que estar respondendo Deus. Deus, porque não dá conta de falar Cristo. Mas, né, tem gente que está falando só Deus, só Deus. Não, Deus até... não é qualquer Deus, não. Cuidado, cuidado para você não embarcar na canoa errada. É o Cristo. Primeiro você tem que achar o Cristo. Faz do jeito que a mulher fez. O Cristo. Aonde está esse caboclo? Onde está esse Cristo? Aonde ele nasceu? Porque se a gente ficar pensando, Deus, todo mundo para. Porque Deus é uma coisa que você não vai chegar nele nunca. Mas e o Cristo? Tem diferença entre? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vocês estão falando que tem, eu não sei. Então, vai atrás desse Cristo. Ah, só Deus. Só Deus, todo mundo fala isso. Mas quem pode dizer se você está certo, se está errado, se você muda, se você não muda? Se você deixar por conta de Deus, outro Deus entra no caminho, porque você não sabe qual que é o seu Deus. Ou sabe? Né? Mas como que eu falo com ele? Fala com ele, faz feito a mulher. A mulher estava procurando o Cristo. Ela estava procurando. Aqui, o que eu entendi nessa leitura aqui, é que essa mulher estava procurando e os amigos dela, as pessoas que ela convivia com ele, também estavam procurando. E ela, quando encontrou uma pessoa diferente, ela saiu imediatamente. Quem sabe... você não vai encontrar essa pessoa diferente. Eu achei o Cristo. Onde é que ele está? Ele está ali no Silvio. Ele está ali no Júnior, ele está ali. Mas se você for lá no Silvio e falar, não, eu não achei o Cristo, não, achei outra coisa. Se você for lá no Júnior e falar, olha, eu fui lá no Júnior, pensei que eu falava com o Cristo, cheguei lá e vi outra coisa, completamente diferente. Amém? Eu achei o Cristo, onde é que ele está? Onde? Está lá no Fabrício, está ali no Fabrício. Vamos lá, vamos. Chego lá, converso com o Fabrício. Eles reuniram, tá? Ele falou, olha, a mulher foi lá, avisou para as pessoas e falou assim, olha, eu achei o Cristo. Não, eu achei um homem, encontrei um homem que me fala isso e isso, será que não é ele o Cristo? Aí as mulheres, eles certamente juntaram, lá na Bíblia ali fala que eles saíram e foram lá. A Bíblia ali fala que eles saíram e foram lá conversar com Jesus. Eu não sei se eles conseguiram conversar com Jesus, mas se eles conseguiram, será que eles ficaram convencidos de que aquele homem era o Cristo? Né? Aí nós hoje estamos, se nós procurarmos o Cristo, onde é que nós vamos encontrar? Hein? Nós vamos encontrar?
Hã? Em alguém.
Em alguém. Muito bem, filha. Vou passar o microfone aqui para a irmã Alessa. Se nós vamos, né? Você entendeu até agora? Então explica para nós, explica para nós. Ela, né?
É, tipo, Deus, ele é espírito. Da mesma forma que a gente tem que buscar o Cristo para poder achar ele, se alguém for achar ele aqui na Terra, vai achar numa pessoa, através de alguém, como foi naquela época.
Exatamente. Se nós encontrarmos o Cristo, ele vai ter que estar onde, filha?
Em alguém.
Em alguém. Pode ser que ele esteja ali no Silvio?
Sim.
Pode. E aí o que você faz? Você vai lá.
Conversa com ele.
Conversa com o Silvio. Se você.
Ficar convencido?
Isso. Perfeitamente. Meus parabéns. Se não, você vai fazer o quê? Se você não ficar convencida?
Procurar outra pessoa.
E vai continuar atrás. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Examina. Pronto, acabou. E aí acabava o problema, senhor. Acabava o problema. Eu não posso impor o meu ponto de vista e nem posso exigir de você que você concorde comigo. Não posso. Jesus, ele simplesmente conversou com a mulher. Ele conversou com a mulher. Ele chegou e falou para a mulher, dá-me a mulher. Ele pediu a mulher a água, né? E a mulher. E ele falou, vamos ver a conversa rapidinho, depois nós vamos na festa depois. Interessante que a mulher tenta assim. Olha para você o nível da conversa. Olha o nível da conversa. Estava ali. Jesus, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Pode ler você mesmo, filha. Você que está com o microfone.
Para mim ler? Tá bom. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte.
Devagar, bem devagar.
Tá.
Vamos ver. Estava ali na fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois. Vai.
Cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber.
Agora, observem bem. é assim que a gente lê as Escrituras. Não é... Não, a gente lê as Escrituras procurando encontrar nela o Cristo. A gente lê as Escrituras tentando achar ali uma pessoa que vai falar com você. Amém? Vai, filha.
Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?
O que é que ela fez a pergunta?
Porque os samaritanos não conversavam.
Hã? Pode falar.
Porque os samaritanos não conversavam com os judeus.
E essa mulher sabia disso?
Sabia.
Por que que ela sabia?
Eu era samaritana.
Hã? Ela estava buscando. Ela já sabia, já tinha lido. Ela já sabia que uma mulher samaritana não conversava com judeu. Ela sabia. Por que que ela sabia, Estevão? Porque ela estava... Ela é uma mulher bem informada?
Era.
Bem informada?
Sim.
Ou era igual uns e outros, uns e outros?
Não, ela era bem informada.
Não, ela é bem informada. Ela sabia. Ela escutava as reuniões, ela ouvia direitinho, ela pesquisava, falava, ela chegava em casa. Então, ela sabia. E se ela não soubesse? Não tinha nem conversa. Dá água, tá? Pronto, acabou. Não tinha nem conversa, Silvio.
Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
Então, você vê o nível da conversa. O nível da conversa. A mulher já entrou pesado. E ele falando, quando ele falou água viva, a mulher: pera aí, água viva? Tem alguma coisa errada nisso aqui. Água viva? Existe água morta? A mulher: é isso que nós temos que fazer para poder encontrar Deus, para encontrar o Cristo. Você lê as Escrituras e vai fazendo perguntas. Para você mesmo. Você vai fazendo perguntas e elas vão sendo respondidas dentro da própria Escritura. Água viva? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água. Tu tens com que tirar, com que atirar? Tu não tens com que atirar? E o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? Que água viva é essa?
És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele?
E como é que ela sabia disso?
Porque está escrito. Tá. Pesquisou.
Ela entendia de poço? Ela entendia de poço? Ela conhecia a vida de Jacó? Então, gente, se nós quisermos Deus, nós vamos ter que saber, gente. Porque quando o diabo vem falar, façamos o homem. Então o diabo vem falando para você, façamos o homem. E você, como não sabe de nada, você vai aceitar. Quando você vai procurar uma pessoa e chega lá, você não conhece nada do Cristo, a pessoa conversa com você e fica por isso mesmo. A pessoa conversa com você e fica por isso mesmo, porque você não conhece nada. Amém? Buscar a Deus. Porque se nós quisermos saber, porque muitos cristos virão, muitos anticristos virão. E Jesus disse que nos últimos dias ia ser muita confusão. Uns dizendo, ele está aqui, ele ali, ele acolá, e etc. Ó, está lá na videira, está na Universal, está não sei aonde. Tá, de repente ninguém fala, tá, não tá, tem muita gente aí que já procurou por todo lado, já desistiu, falou, não está em lugar nenhum. A mulher sabia o que ela estava procurando. Ela sabia. E ela sabia os detalhes. Ela sabia, para falar, filho. Dá lá o microfone da pra. Dá, seu, passa lá, seu.
Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, buscai-me e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso. No meu entendimento, eu não sei se é isso, queria que o senhor me dissesse, é uma busca em verdade, é uma busca em dedicação, é uma busca querendo realmente ter uma intimidade com Deus. É saber discernir o que é certo, o que é errado, a verdade na palavra, a verdade em Deus, é isso?
É o que nós estamos falando, é isso aí, né? É isso aí e é o que a gente está falando, né? E é isso aí e é exatamente, buscar-me eis, me acharei, quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É o que tinha na mulher, porque isso que você está falando está em Isaías, né? Lá no profeta Isaías. A mulher, quando ela conversou com Jesus, já existia o livro de Isaías. E ela já entendeu. Ela já estava buscando. Ela estava buscando. Apesar de ter tido. E apesar de estar vivendo naqueles dias com o marido que não era dela. Então, quer dizer, tudo isso ajuda. Quer dizer, então, que você... Se você for filho de uma égua, pode buscar Jesus? Pode. Se você tiver 5 mulheres, você pode buscar Jesus, o Cristo? Pode. Não é não. Primeiro você tem que largar de todas as mulheres, você tem que falar... Né? Para depois buscar Deus? Não. Nós somos justificados pela fé. Não importa que porcaria você é. A mulher tinha tido cinco maridos. E o que ela estava vivendo com ele não era o dela. E ela tinha o direito de buscar o Cristo? Tinha. E não achou? E não passou na frente de muitas que não tinham nenhum marido? Então, gente, não importa a pessoa que você é. Não importa, importa que você esteja buscando, você saiba. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que, que eu quero. Eu sei a pessoa com quem eu estou buscando, porque o dia que eu encontrar, eu estou buscando essa bolsa aqui, eu sei, eu conheço a bolsa. Não, não é, não é, não é. A hora que eu pegar, eu falo, é isso aqui. Achei. Amém, gente? Pensar, não, eu não posso, porque eu tenho esse problema, eu estou endividado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou usando droga, eu estou fazendo as coisas erradas, não importa. O que importa é que aquela mulher, e a prova de que ela estava buscando é que ela sabia de tudo. Continua, Fê. Lê.
Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede.
Então, na medida em que Jesus começou a conversar com ela, ele percebeu que aquela mulher podia aceitar o nível da conversa dele. Aí ele fala para ela. Vai, continua, tá. Fê.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama o teu marido e vem.
Quando a mulher falou, dá-me de beber dessa água, a mulher ficou convencida, ela já estava ali convencida que aquela água era a água que ela queria. Dá-me de beber dessa água, não era da água do poço, tá, não. Não era mais da água do poço, ela falou, Jesus falou, Jesus disse para ela,
pode ler?
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. A mulher falou, eu quero é essa. É essa a água que eu estou procurando. Amém? E ó, eu estou com sede. Eu estou querendo. Fala, Jesus. Eu vou beber dessa água. Ela entendeu perfeitamente que não era a água do poço. Gente, quem quer achar Deus, ele não perde tempo, não. Quem quer achar Deus, ele aproveita tudo que ele puder aproveitar para poder encontrar Deus. Continua, filho.
A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido.
A mulher apelou?
Não.
Que o normal é? O que você tem a ver com a minha vida? Né? O que você vem intrometer? Não, os maridos que eu tinha aí, vai explicar que os maridos, um foi por causa disso, outro foi por causa daquilo, tá? Vai, né? Não, a mulher, o senhor tem razão. Amém? E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu quero falar com Cristo. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu quero falar com Cristo, porque... Amém? E ela foi conversar com Jesus. Ela não apelou, não. Ela reconheceu, ela admitiu, ela aceitou e foi em cima daquilo que estava perturbando ela. Vai lá.
Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Repete. Senhor,
sempre
vejo.
Que
Senhor,
é.
Vejo.
Que és profeta.
É uma conversa de uma pessoa.
Entendi.
Amém? Ó, Senhor. Estou observando uma coisa, parece que tem um negócio no ar aí, tem um trem pairando no ar aí, uma coisa diferente no senhor. Tem um negócio aí que está diferente. Era uma mulher, que eu quero deixar bem claro, era uma mulher que estava procurando. Amém, gente? E quando você está buscando, Jesus disse... que o Evangelho, o reino de Deus, seria semelhante a um homem que achou um campo e ali tinha um pedacinho de ouro em cima do campo, ele veio e comprou todo o campo e começou a cavar. É isso. Se está sendo oferecido para nós o reino de Deus, nós vamos atrás até ser reinado por Deus. Se nos está sendo oferecido o reino de Deus, se a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus e você fica aí e não quer saber dos mistérios, a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas eu não quero, eu não tenho fome, eu não tenho sede, eu não quero beber essa água. Amém? Se nos é dado o reino de Deus. E nós queremos, nós vamos buscar até, Silvio, até ser, até estar plenamente convencido de que nós somos reinados por Deus. Que nós somos dirigidos por Deus. Que quem reina sobre nós é o nosso, aquele que nós queremos. Amém, gente?
Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Amém. Eu nem vou falar sobre isso. Eu nem vou falar sobre esse pedaço aí, não, porque senão dá uma reunião nesse pedaço aí. Só nesse pedacinho aí. Pois é. Você não vai achar Deus num monte de gente. Você não vai achar Deus ali naquele monte, naquele bloco. Os verdadeiros adoradores, eles encontram Deus pessoalmente. Os verdadeiros, aqueles que realmente querem Deus, eles vão encontrar Deus. Assim como aquela mulher individualmente encontrou o Cristo. Eu acho que aquela conversa nunca mais aquela mulher esqueceu. Amém? Os verdadeiros, Deus falando, mulher, não vai ser nesse monte, não vai ser aqui, não vai ser ali, não. É você que acha, e quando você acha, você guarda. Quando você acha o tesouro, você guarda, é seu. É uma coisa, cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Você encontrou Deus? Porque o normal, às vezes, é a gente inquietar, às vezes, com a coisa, e nem bem encontrou, já perde. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu não quero saber, o importante é que você achou. Você encontrou. E também não ficar esperando uns pelos outros. Ficar esperando uns pelos outros. Amém? Ainda tem mais alguma coisa? Continua, por favor.
Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
O tempo já acabou, nós vamos ter que tocar rapidinho aí, porque tá. Eu preciso mais um pouquinho.
A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo.
Aí, mais uma vez, eu sei que o Messias, eu sei. Né, filha?
Amém.
Essa mulher, então, sabia?
Sabia.
É? Ela era uma interessada, uma estudiosa?
Sim.
Ela sabia o que ela estava procurando. Eu sei que o Messias
vem e nos anunciará tudo.
Pronto. É Ele que vai nos anunciar. É Ele que vai nos salvar. É Ele que vai resolver o nosso problema.
Amém.
Amém?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Depois, outro dia, a gente dá. Mas vocês já viram o tanto que é difícil para poder pegar o embalo da reunião. Amém? Gasta mais ou menos assim uns 20, 30 minutos para você colocar as pessoas raciocinando com a gente. Esse que é o problema maior. E a hora que a gente começa a entender, raciocinar, tem que curvar a cabeça. Né? Mas amém? Ajudou? 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 Amém. Amém, Senhor. Meu Deus, que nós não nos cansemos de procurar aquele que vai nos dizer tudo o que nós estamos precisando. Que vai tirar as nossas dúvidas. Que nós não nos cansemos de buscar aquele que vai nos salvar. O nosso Salvador. Que vai tirar as nossas dúvidas. Que vai mostrar para nós o caminho, a direção. Qual é o caminho? Senhor, eu me encontro perdido. Eu confesso ao Senhor que eu ainda preciso, mas muito, da luz que há em Ti. Senhor, é a lâmpada para os meus pés. Eu sei que o Senhor vai ser a minha salvação. Olha que coisa tremenda. Por que que Ele é o nosso Salvador? Por que que Ele é a nossa salvação? É a lâmpada para os nossos pés. É o que põe luz nas nossas trevas. É o que ensina o caminho ao pecador. Muitas são, Senhor, as nossas dificuldades. Muitas são as nossas dúvidas. Mas eu acredito que nós temos achado, nós temos encontrado aquele, e a igreja aqui está convencida disso, aquele que pode nos salvar, que pode nos guiar, que pode mostrar a nós o caminho. Obrigado por esta manhã, obrigado, Jesus. Fixa isso dentro do meu coração, para que eu não esqueça que eu um dia estive conversando com o Senhor, como essa mulher. E é por isso, com certeza, que todos nós que bebemos um dia dessa água, todos nós que estivemos, ó Deus, à beira desse poço, insistimos em dele beber. O Senhor é a fonte de Jacó, é a fonte de onde sai a água. Nos lava, e só o Senhor tem palavras de vida eterna. Vê como tudo encaixa, tudo dirige para esse lugar. Só o Senhor realmente é o Salvador. Só o Senhor é Deus. Não há outro lugar onde eu possa encontrar, não há outro lugar onde eu possa achar a razão para a minha vida. Amém. Amém.
Eu te convido a andar sempre comigo, e eis que eu vim te ser amigo. conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão. Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou: te convido hoje, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão que transforma os diferentes num só coração. Mas que eu vi, eu te chamo pra ser meu. Quero te convidar a andar sempre comigo. Mas que eu vim te ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão.
Com palmas.
Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou: te convido hoje, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão que transforma os diferentes no só coração. Mas por mim, eu te chamo pra ser Deus. Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso, forte de Israel. Quero você, eu não quero que é ter. Vem a mim, desfrutar do teu perdão, onde eu reparto o pão que transforma os diferentes num só coração. Mas que eu vi, eu te chamo pra ser. Sou teu Deus, sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso, morte de Israel. Quero você, eu não quero que é. Eu sou teu Deus, sou teu Deus, eu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso, forte de Israel. Quero você, eu não quero que é ter.
Amém.
Quero você, eu não quero que é ter.
Amém. Na verdade, os verdadeiros adoradores, aqueles que Deus procuram, Deus procura, irão encontrar. Não será em vão essa morte dele na cruz pelo seu povo, por aqueles que realmente estiverem interessados em encontrar, irão encontrar. Como nos falou a irmã ali, buscar-me-eis e me acharei. Então ele garante que se você procurar o Cristo, quem é o Cristo? Que jeito que eu creio? O que que o Cristo queria? O que que o Cristo pensa? Qual é a vontade? O que que significa? Amém? Para que quando você encontrar, você não tenha dúvida. Não, eu achei aquele que eu procurava. Eu achei aquele que eu precisava. Eu quero. Amém? E eu tenho certeza que todos nós, todos juntos, vamos querer também. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.